Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, encontramos passagens maravilhosas. O capítulo 11 de Mateus fala dos mensageiros de João Batista, mensageiro de João Batista. Mas nós vamos usar alguns versículos, a partir do versículo 16. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 16, onde está escrito a palavra do Senhor assim: Mas com quem compararei esta geração? Essas são palavras de Jesus. Com quem compararei esta geração? Jesus diz: É semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros: Tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão, um homem beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas ações. Versículo 20. Então começou ele a denunciar as cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres, por não terem arrependido, Versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco e com cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, ergue-te-ás até os céus, serás abatida até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os de Sodoma do que para ti. Senhor Deus, é que estamos na total dependência e ouvimos a palavra do Senhor, e que esta palavra encontre morada em cada coração, e que esta palavra, que é poderosa, ela não voltará vazia, e venha transformar, venha salvar, venha libertar, venha curar, venha vivificar vidas, porque é só através dela, não nós, mas do Senhor. Portanto, conclua a tua obra. Estamos aqui com o coração quebrantado. O Senhor sabe que nós não temos nada. Não possuímos nada. A dependência é total do Senhor. E cada irmão que aqui está, Senhor, a ouvir, muitos estão no seu local de trabalho, muitos estão, Senhor, na sua residência, nos seus afazeres, outros estão, Senhor, atentos, porque querem um alimento, não meu, porque eu não posso dar um alimento, mas o Senhor pode. Portanto, que a palavra da porta da palavra seja aberta e vidas sejam edificadas, vidas sejam abençoadas, vidas sejam transformadas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu já disse com os irmãos que o capítulo 11, que fala sobre mensageiros, os mensageiros de João Batista, uma passagem que se encontra também no Evangelho de Lucas. Então, nós encontramos aqui algumas reações que são apresentadas pelo trabalho de Jesus, pelo ministério de Jesus. João, nós não lemos, mas no início do capítulo 11, João pergunta se Jesus é aquele que ia chegar. Os moradores de Corazim e Betsaida não creram no Senhor Jesus. Nós lemos versículo de 20 a 24. Também existe uma reação positiva. Cobradores de impostos, pessoas de má reputação, de má fama, pessoas sem instrução, encontram descanso em Jesus. Então este capítulo, juntamente com o capítulo 12, é importante para se entender alguns ensinamentos de Jesus e algumas parábolas, principalmente a parábola do semeador, que nós encontramos no capítulo 13. Mas não vamos aqui fazer uma narrativa expositiva dos capítulos, mas sim apenas deste contexto que nós lemos aqui, E nós vemos aqui na palavra do Senhor, o versículo número 16, foi o primeiro versículo que nós lemos. Mas com quem compararei esta geração? Versículo 16. Eu posso comparar as pessoas de hoje, da época de Jesus, estava essa geração, são como crianças sentadas na praça. Um grupo acaba gritando para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram, não se alegraram. Cantamos músicas de sepultamento, ou seja, de pranto. Cantamos músicas de lamentações e vocês não choraram. O que o Senhor está dizendo aqui? Por que essa palavra? Como crianças que nunca estão satisfeitas. Naquele tempo, as pessoas daquela época, daquela geração para a qual Jesus estava se reportando e também para nós hoje, rejeitaram João Batista e também rejeitaram Jesus. Por isso que eles não querem saber. Seja de um método eficaz, poderoso, bíblico, que fale de salvação. Se as pessoas não quiserem o reino dos céus, se as pessoas não atentarem para a santificação, quando se fala em santificação de um jeito ou de outro, as pessoas não querem. Quando se fala largar o eu, as pessoas também não vão querer largar o seu ego, o seu eu. Nós falamos ontem que precisamos de esforço para entrar no reino dos céus. Há necessidade de esforço. E qual esforço é? É ter um coração quebrantado. É você negar a si mesmo. E nós pregamos o evangelho, a palavra de Deus. Algumas pessoas têm recebido do Senhor sabedoria para pregar a palavra sem sair do cerne da palavra, sem mudar a palavra, sem ir além da letra, sem ficar além da letra, mas usando métodos lícitos, espiritualmente falando. Mas mesmo assim as pessoas não vão querer. Não estou falando de liturgia, de culto, não. Não estou falando de entretenimento, não. Estou falando de pregação da palavra. Uns pregam com veemência, uns pregam com ardor no coração, uns pregam com voz alta, outros pregam suavemente, sendo o mesmo efeito, porque o Espírito é o mesmo. O Espírito de Deus que usa uma pessoa que fala com veemência, com intrepidez, com ousadia, o mesmo Espírito usa também uma pessoa que fala calmamente, mas que buscam a glória do Senhor, que buscam o arrependimento do pecador, que vá ao coração do pecador. Por isso não existe uma forma. Por isso não existem pessoas iguais. Paulo pregava de um jeito, Pedro de outro jeito. Tantos outros pregavam nas suas personalidades. Uns eram eruditos, eram cultos, poliglotas. Outros eram indoutos, não tinham letras, como Pedro. Mas todos tinham a graça, todos tinham o Espírito Santo de Deus, aleluias. Então as pessoas, João Batista é um estilo diferente, tanto João Batista quanto Jesus. O modo de João Batista era diferente, mas é o quê? Era do Senhor. O modo de Jesus, o Filho do Homem, o próprio Senhor e o próprio Salvador, era diferente, mas também não aceitaram. Não aceitaram. Às vezes nós queremos mudar. Não, pastor, você tem que pregar diferente, você tem que fazer diferente. Tem homens e mulheres de Deus que pregam de diversas formas, de diversas maneiras, de maneira correta, mas mesmo assim as pessoas não querem ouvir, porque quando é falada a palavra de Deus, pregada a palavra de Deus, muitos não querem, porque é com uma flecha, catuca. Se você prestar atenção nos versículos anteriores, nós encontramos que o reino dos céus é tomado à força. Por quê? Se nós somos salvos pela graça. Acho que é o versículo 11, 12, diz que o reino dos céus é tomado pela força. Jesus disse em outro texto, no texto de Lucas, que nós temos que nos esforçar. E nós sabemos, mas como temos que nos esforçar se nós não somos salvos pela obra, mas assim por graça? Sim, esse esforço, sabe o que, que é? É você se esvaziar de si, é você morrer. É a cada dia você morrer para si. É ou não é um esforço? Você está de pé por quê? Porque Deus tem te dado graça. Mas o esforço é seu também. Nós temos uma participação nisso. Esforça-te, tem de bom ânimo, eu te ajudarei. Mas eu não quero falar sobre este tema agora. João falou de um jeito, pregou de outro, ensinou de um jeito, Jesus de outra forma. Mesmo assim, Jesus está dizendo que eles não quiseram ouvir. João Batista, olha aqui o que Jesus diz. João Batista, ele jejua, não bebe vinho. E todos dizem que ele está dominado por um demônio. Ele jejua, não bebe vinho, se consagra e as pessoas dizem que ele está endemoniado. Mas no versículo 19, o filho do homem come, bebe. E todos dizem, vejam, este homem é comilão, este homem é beberrão, é amigo dos cobradores de impostos. Ele e outras pessoas de má reputação, de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. É pelos resultados. Lembram-se dos frutos? É pelos resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. O que é isso? Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus que enviou ao mundo João Batista, que estava profetizado lá em Isaías 41. Como Jesus mostra que é verdadeira pelos seus resultados, pelos frutos conhecereis. E os frutos mostram que o Senhor deve ser glorificado. Os frutos mostram que Jesus é Senhor. Os frutos mostram que nós temos que convergir sempre para a palavra de Deus, submisso ao senhorio do Senhor. Só tenha cuidado com os frutos que parecem ser frutos. Lembra-se? Morte na panela. Tem alguns tipos de frutinhos que parecem bons, são bonitos aos olhos, mas gera morte. Gera morte. Quando as pessoas que ouviram a mensagem, tanto de João Batista quanto do Senhor Jesus, ouviram, assimilaram, entenderam, se arrependeram. Ah, mas é diferente uma da outra. O que eu quero dizer com isso? Você aqui ouve, nós temos aqui o pastor Hernandes que prega a palavra de Deus. Nós temos o Paulo Júnior que prega a palavra de Deus. Temos o pastor Mário Souza que prega a palavra de Deus. Temos o pastor Mazinho, temos o pastor Oliveira, temos o pastor Juarez Mendes. Estou aqui pregando a palavra de Deus. O irmão Robson prega a palavra de Deus. São homens de Deus, são pastores, servos de Deus que pregam de forma diferente, mas pregam a palavra de Deus. E muitas pessoas não querem, porque quando a palavra é pregada, e quando as pessoas não querem morrer para si, não vão, como diz lá em Jeremias, não gostam da palavra, não querem. Então as pessoas acabam sendo insensatas, não só os incrédulos, mas aqueles que se sentem religiosos, se sentem salvos. Essas declarações do Senhor Jesus, elas foram feitas para mostrar, para evidenciar um estado que se encontrava o coração de uma, duas, de tantas pessoas, não só judeus, mas também gentios da sua geração, da sua época. E este ensino, este estudo, esta mensagem fala conosco agora. Fala para os religiosos, não judeus, não judaizantes, mas para religiosos de tantas denominações, que se sentem salvos, se sentem libertos, se sentem já com o nome escrito no livro da vida por apenas pertencer a uma denominação. mas acaba não recebendo a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, porque aquele que ama Jesus guardará os seus mandamentos. Aquele que se diz meu amigo deve obedecer o que eu falo, disse Jesus. As palavras do Senhor Jesus, elas projetam luz, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As palavras de Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada projetam luz. E é por isso que muitos não querem a luz. Sabe por quê? Eu vou explicar aqui. 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quem ama o pecado, quem gosta de pecado, quem flerta com o pecado, quem está noivo com o pecado, quem tem relacionamentos com o pecado, ama o pecado, não quer a luz. Ah, mas ninguém está vendo, mas o pecado está no coração. Por que não quer a palavra? Porque a palavra entra no coração e expulsa. A palavra, quando entra no coração, expulsa o pecado. Porque treva não prevalece com luz. Quem disse isso foi Jesus, não foi eu não, tá? Isso não estou especulando. É só ler João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 2. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Digo, luz verdadeira. Porque, inclusive, nesse contexto de João, versículo de 1 a 12, o Evangelho diz: a luz verdadeira veio. Então existem luzes falsas, falsas religiões. Por isso que muitas pessoas não querem a palavra. Por quê? Porque tem o seu pecadinho. Quando nós catucamos com a palavra, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, as pessoas não querem. Por quê? E trancam o coração, não abrem a porta do coração. Por quê? Porque vai tirar talvez o seu pensamento de luxúria, de avareza, de idolatria, eu não sei. Abra a porta do coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. E o Senhor aqui nos ensina, não só da compreensão que temos daquele período, de maneira muito clara. Hoje talvez nem tanto, porque nós estamos envolvidos, estamos no olho do furacão, mas também essa mensagem, esse texto que o Senhor está agora apresentando para nós, nos ensinam sobre o perigo em que se encontram muitas vidas, muitas almas. As pessoas são insensatas, pessoas que se acham convertidas no Senhor. Mas na verdade nós encontramos tantos e tantos textos. Como nós pregamos no domingo: Senhor, eu comi contigo, bebi contigo, o Senhor pregou nas nossas ruas. Ou seja, pessoas comuns e também pregadores, líderes. Apartai-vos que eu nunca vos conheci. Os judeus, contemporâneos do Senhor Jesus, naquele período estava vindo um período de grande seca, digo seca espiritual, de grande treva, que foi o período entre Antigo e Novo Testamento, e eles estavam sedentos por verem milagres, sedentos por verem maravilhas. Aliás, era uma cultura, eles criam em tudo que fizesse um milagre, os judeus iam correndo atrás, pensando que era de Deus. Eles valorizavam o milagre por demais. Não que nós não valorizamos, não que nós não buscamos. Sim, o milagre é de Deus, ele faz para a glória dele. Mas se não fizer nenhum milagre hoje, eu já tenho Jesus, já tenho a graça. A redenção pelo mérito do sangue vertido na cruz. Mas os judeus, principalmente, eles queriam uma liderança. Eles aguardavam uma liderança política, terrena, e queriam ver milagres. E Deus mandou João Batista pregando sobre o arrependimento. Se mantinha afastado da sociedade, vivia no deserto. Estava lá com a pregação ousada, que cortava, que feria, cambada de víboras. Mas A maioria não creu. Isso não satisfez aos judeus e muitos que estavam ao seu derredor. Não. Tanto é que Jesus diz aqui: ele tem demônio. Ele tem demônio. Agora, quando chega um amaciando, concordando com o pecado do coração, aí as pessoas: ah, esse é bom. Esse, mas ele fala de vez em quando uma verdade, mas ele tapa a verdade com uma mentirinha. E aí nós vamos levando, vai amaciando o meu pecadinho, eu não preciso colocar a palavra no coração. E aí eu vou levando a minha vida, vou levando. Não quiseram e disseram para João Batista, a maioria: ele tem demônio. Aí Jesus veio, pregando o evangelho, operando milagres, aquilo que eles queriam, milagres, maravilhas, sem cometer nenhum tipo de pecado, no falar, no olhar, no agir, no vestir, nada. Amando, tendo compaixão, estendendo a mão, curando, expulsando demônios. Isto também não satisfez aos judeus e as pessoas da sua época. E disseram: está aí um comelão, está aí um glutão, está aí um beberrão, amigo de pecadores, amigo de publicanos, cobradores de impostos. Ou seja, eram como crianças teimosas, crianças não têm discernimento, crianças não têm cerne para saber o que é certo e o que é errado. E Jesus disse: olha, são como crianças na rua, não sabem discernir. E hoje não acontece diferente. Milhares de professos cristãos hoje milhares de professos cristãos são insensatos, estão numa pseudo segurança porque não estão com Jesus, só Jesus. Ah, mas eu estou com Jesus. Se você está com Jesus, tem que obedecê-lo. Quantas pessoas hoje, na sua perversidade, ensinamos, pregamos, somos falhos? Sim, somos. Mas em Jesus não há falha. Se eu prego de um jeito, se é a palavra de Deus, não está muito boa, não. Se vem outra que prega mansinho, mas é a palavra, também não. Se nós falamos da salvação mediante a graça, mediante o mérito do sacrifício de Jesus, mediante a seguir a palavra de Deus, eles vão reclamar de nós. E os pregadores do evangelho, os proclamadores do evangelho, sentem isso na pele, na carne. Falamos da santidade, que sem ela ninguém verá Deus. Ninguém quer. Falamos de conversão, falamos de arrependimento. Falamos que existe um inferno preparado para Satanás e os anjos e aqueles que não obedecem o evangelho. É muito duro isso. Nós não queremos isso. Somos radicais, somos exigentes demais, somos justos demais. Que o Senhor tenha de misericórdia desta geração perversa, incrédula, amante de si mesmas. Os irmãos entendam. Nós, quando vamos num evento social, porque nós somos sociais também. Claro que existem eventos e eventos. Muitas pessoas zombam de nós. Quantas pessoas, quando você às vezes não aceita um convite, porque não é um ambiente para você, e você recusa, mesmo que seja um irmão, um familiar, pessoas do trabalho, da faculdade, você não vai porque você... Não é porque as pessoas vão te ver, não é porque o Senhor está te vendo e aquilo não é ambiente para você. e zombam da gente. Zombam, 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 zombam de nós. Hoje as pessoas dizem, nós seguimos a nossa religião. Nós seguimos a nossa religião. Por que que precisa um esforço? Quantas pessoas hoje que se dizem convertidas, simpatizantes ao Evangelho, denominação A, B ou C, mas na verdade não se submetem a ninguém e a nada, muito menos ao senhorio do Senhor, muito menos ao senhorio da palavra de Deus. Quantos discursos nós já ouvimos? Olha, eu gosto de todas as religiões, mas eu não sou escravo, eu não quero me deixar dominar por ninguém. Você já ouviu isso? É a síndrome da igreja de Laodiceia que nós estamos vivendo. É isso que tem ocorrido. A verdade é que os cristãos verdadeiros, convertidos, não devem, preste atenção no que eu vou falar agora, nós não podemos e não devemos esperar que pessoas não convertidas estejam satisfeitas, seja com a nossa fé, seja com a nossa conduta, seja com o modo de vestir que nós temos, modesto, fiel, para agradar aquele que nos alistou. Não espere não convertidos dar as mãos para você, concordar com você. Porque não há comunhão treva com luz. Se mesmo dentro da congregação onde nós vivemos tem pessoas que não são convertidas, você vai permanecer fiel, sendo tolerante aquilo que pode ser tolerante, mas aquilo que não deve, não pode, nós não podemos. Nós temos que tomar atitude. Nós precisamos nos preparar para ouvir acusações, resistências, objeções, argumentos terríveis, desculpas tolas. Jesus já fez tudo, nós não precisamos fazer mais nada. É o que dizem. Você já, mas Jesus já fez tudo. E é impressionante quando nós ouvimos, para que ler a Bíblia? Pessoas que são membros de igrejas, e de várias igrejas, igrejas sérias. Para que ler a Bíblia? Bom, eu só posso ter uma conclusão óbvia. O que está falando por ele não é ele, mas o diabo que está falando através dele. É. Qualquer ser humano, sendo religioso ou não, que disser que não precisa ler a Bíblia, não precisa meditar, não precisa orar, não é ele que está falando. É Satanás que está falando através dele. Porque o meu Jesus, a qual eu devo obediência, aquele que derramou o sangue por mim, por você e por todos, disse que nós precisamos ler, meditar, orar, ser lavados pela palavra dia e noite, durante todos os dias da minha vida. Então, com quem que eu vou ficar? Então, nós precisamos estar preparados para ouvir palavras duras, argumentos medíocres, desculpas esfarrapadas. Não estou falando de legalismo. Não estou falando de cumprir regras humanas, estou falando de viver segundo a vontade de Deus, modestamente, no falar, no agir, no vestir, no comer, no beber, nas ações, em tudo. Não importa. Se Jesus, sem pecado, veio, não cometeu nenhuma falha, amou, amou até o fim, amou os pecadores, curou, libertou, ressuscitou, foi odiado pelo mundo, então nós não podemos esperar muita coisa para nós não, viu? Então essa ideia de religião, denominação, fazer pacto com o mundo, fazer pacto com o Estado, já temos visto a desgraça que é. A inclinação da carne, diz a Bíblia, é inimizade contra Deus. Então aqueles que andam na carne são inimigos de Deus. Em outras palavras mais claras, diz que a amizade do mundo se torna inimigo de Deus. O homem natural não aceita as coisas de Deus, não aceita, não conhece. O homem natural é aquele que não é convertido. E tem o homem carnal também, que é diferente do homem natural. E outra coisa que nós entendemos também nesta passagem é o dolo, a intenção, a iniquidade proposital. Nós falamos por uma grande massa, nos referimos a uma grande massa que é ingênua, que segue líderes incircuncisos, que são filhos de Belial, que não só por isso serão inocentados, não, tá? Não é por isso que serão inocentados. Por isso, cuidado a quem você está seguindo humanamente falando. Cuidado quais são as instruções que são dadas. Cuidado. Tome muito cuidado. Nós temos uma bússola única. Chama-se Bíblia. Pastor único, Jesus, sumo pastor. Então tem pessoas. Então existe uma massa. Uma massa. Sim, que eu acredito que seja ingênua, está buscando a salvação como se estivesse perdida no navio, nos compartimentos de um navio, perdida, tentando encontrar uma saída, mas não sabe a saída. Ele quer se salvar, mas não sabe. Aí vem um, ah, é por aqui, tá, até tem alguns boas intenções, mas outros não, outros não. Jesus disse aqui nessa passagem que nós lemos, principalmente do versículo 20 em diante, haverá menos rigor para Tiro e para Sidom. No dia do juízo, sabe por quê? Porque aquelas cidades tinham ouvido sermões, tinham contemplado milagres e maravilhas, tudo que eles queriam ouvir, milagres, maravilhas, mesmo assim não se arrependeram. Mesmo assim. O que, que eu vou fazer? Deixar de pregar? Não! Pregue, insta, insista, a tempo e fora de tempo, porque todos serão indesculpáveis. Esta é a declaração. Não se arrependeram. Então aqueles não se arrependeram, vendo milagres, maravilhas, vendo Jesus, foram contemporâneos de João Batista. João Batista não fez milagres. Alguns creram, se arrependeram. Jesus, autor e consumador da nossa fé, o Senhor, o Salvador, milagres, maravilhas, amor, mão estendida, não se arrependeram, a grande massa não se arrependeu. Então podemos examinar agora, vamos pensar um pouco mais, quanta imoralidade, devassidão, idolatria, escuridão espiritual deve ter acontecido naquelas cidades, Tiro e Sidom. E nós vamos lembrar das cidades que foram rotuladas, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causa da imoralidade, principalmente do homossexualismo, destruídas e se tornaram aqui. Mais uma vez, ratifico o que eu estou dizendo. O próprio Senhor Jesus dizendo, olha, Sodoma, se lá tivesse sido pregado o evangelho como vocês ouviram a pregação, se tivesse feito ali milagres e maravilhas, eles teriam se arrependido. Então hoje o evangelho está sendo pregado, não vai ter uma vida naquele dia quando chegar lá. Mas Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo. Lá não tem delação premiada não, viu? Lá não é Lava Jato não, lá é juízo final. Diante do Senhor, que vive, que reina para todo sempre, lá não tem delação premiada não. Lá não tem prisão domiciliar não. Não tenho conjecturas. Você está diante do juiz, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Vejamos de que cidades que o Senhor diz: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. não eram tão ruins como Sodoma e Gomorra. Seja o que o Senhor estava dizendo aqui, não nas entrelinhas, mas aqui, a olhos vistos. Então, eram melhores moralmente do que Tiro, Sidom ou Gomorra. Então, quando nós observamos os habitantes de Corazim, Betsaida e de Cafarnaum, eles achavam-se no mais profundo delito, inferno, moral, devassidão, idolatria, escuridão, imoralidade. E não se arrependeram. Não se arrependeram. Viram, ouviram, mas não se arrependeram. Quantas pessoas hoje estão ouvindo? Se você buscar na internet, tem muito lixo, muito engodo. Satanás está ali também com as suas mensagens, mas temos homens de Deus, servos do Senhor com mensagens. Que isso sirva de exemplo para nós. Para nós. Porque nós vemos milagres, maravilhas, estamos pregando o Evangelho, proclamando o Evangelho, sendo alvo da graça de Deus, milagres têm ocorrido em nossas vidas, o Senhor tem socorrido pessoas, mas muitos não querem se converter. E o Senhor diz: quão grande é a culpa de tais pessoas. Olha o que está acontecendo hoje. Hoje as pessoas podem se julgar, mas, pastor, eu me visto bem. Eu me visto bem. Eu sou um pouco decente. Na verdade, muitos, quando se acham assim, segundo a palavra de Deus, são mais culpados aos olhos de Deus do que os de Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Jesus já explicou. Porque eles dispunham, sabe de quê? Da luz do mundo. Quando nós vemos o escritor aos Hebreus escrever no capítulo 10, se no Antigo Testamento as pessoas não escaparam, foram ajuizados, julgados por cometerem pecados, delitos, imagine aqueles que não aceitarem o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, o que ele fez por você. Estão rejeitando a luz, estão negligenciando a luz. Por que negligenciam a luz? João 3 fala: não querem a luz, porque a luz mostra os seus pecados. A luz clareia todas as coisas. Agora, aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir a graça através da pregação do Evangelho, mas estes não querem obedecer-lhe, o coração daquela gente da antiguidade talvez pudesse ficar sensíveis se tivessem desfrutado dos privilégios que nós temos tido hoje e dos privilégios que tiveram ali Tiro e Sidom. Talvez tivessem se arrependido. E Jesus disse que teriam colocado pano de saco, cinza sobre as suas cabeças. E Jesus disse: Sodoma teria permanecido até o dia de hoje. E nós temos o Evangelho, a graça, e nós não nos alegramos por isso. Dê um glória a Deus. Jesus está aqui, Jesus está aí. Jesus está levantando você, a luz está penetrando no seu coração. A luz que vence as trevas, a luz do mundo, quem segue a luz não anda em treva nenhuma. E nós podemos tirar dessa passagem lições e chegar a uma conclusão. A culpa de tais pessoas será muito maior do que daqueles antigos no último dia. O Senhor Jesus observou, e nós vemos também a observação de tantos homens de Deus. Entre todos os agravantes dos nossos pecados, não há nada mais terrível do que ouvirmos com frequência: qual é o nosso dever? Qual é o nosso dever? Que possamos meditar a respeito de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Religiosos ouviram milagres, maravilhas. Que fique estabelecido aqui em nossas mentes que o fato de ouvirmos e gostarmos do Evangelho não é suficiente. Gostar, até frequentar, até dar dízimo, até ofertar. Precisamos ir além. É de dentro para fora. Devemos fazer o que Jesus disse: arrependei-vos e convertei-vos. Precisamos realmente valer-nos de Jesus, unindo-nos espiritualmente a Ele. Não podemos fazer parte, estar arrolados nenhum rol de uma igreja denominacional. Isso não tem nenhum problema, se ela for bíblica. Mas, além disso, o seu nome deve estar escrito no livro da vida. Se isso não for feito, estaremos em perigo. Que o Senhor tenha de misericórdia de nós. E quando chegar o fim, está chegando, haverá menos rigor para os moradores de Tiro, Sidom, Gomorra, que não ouviram o Evangelho, do que para os que agora estão ouvindo. Você que me ouve, qualquer lugar do Brasil, você que me ouve em qualquer lugar do mundo. Então, eu quero fazer um apelo. Um apelo. Deixa a luz do céu entrar. Deixa penetrar a luz do mundo. A luz que dissipa trevas, a luz que aquece, traz alegria, que traz paz, que traz consolo, que traz cura, que aponta, mostra o caminho, que tira toda a escuridão, que você vai andar agora por fé, a fé na luz que ilumina o mundo. Não luzes naturais, luzes efêmeras, mas a luz que nunca se apaga. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê graça e nos faça nele mais do que vencedores. O Evangelho está sendo pregado, é por isso que eu não posso pregar. Quantas pessoas, Pastor Samuel, não dá para você amaciar um pouco mais, não? Não, eu não. Uns dizem assim: pastor, você tinha que ser mais veemente, tinha que ser... Nós fazemos aquilo que o Senhor nos tem dado. Uma coisa eu tenho convicção: eu tenho pregado todo o Evangelho. Eu tenho pregado todo o Evangelho. Quando nós falamos que precisa de esforço, precisamos que padecemos, colocamos hoje aqui no nosso site, o texto de hoje é: se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, padecer, aflição, angústia, nós sofremos, mas também eu posso dizer para você: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é por nós. O Senhor é por cada vida que aqui está. O Senhor não deixa, Senhor, teus filhos tropeçarem, não deixa os teus filhos desanimarem ao ponto de retroceder, de parar. Encoraja os teus filhos, salva os teus filhos, liberta os teus filhos. Senhor, visita, Senhor, a tua igreja, visita a tua vinha. Senhor, entra com a tua providência, ó Pai. Que os corações sejam abertos e, quando o Senhor bater, que possam abrir para que haja uma verdadeira celebração.